É uma exceção às limitações impostas pelo governo ao funcionamento dos serviços públicos. O primeiro-ministro anunciou ontem que, ao contrário do que aconteceu durante o primeiro confinamento geral, as comissões de proteção de menores vão manter-se a funcionar durante os próximos 15 dias.
É uma forma de salvaguardar os direitos das crianças. É a nossa convidada nesta altura a presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Antes de mais, bom dia, doutora Rosário Farmaus. Obrigado por se juntar aqui nesta emissão da Rádio Observador. Ora, como é que será feito este acompanhamento das situações de risco? As equipas vão estar todas na rua?
Bom dia, é um prazer estar aqui convosco e começava mesmo por clarificar essa questão. De facto, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, na primeira fase de confinamento, em março, estiveram a trabalhar. O que acontece é que, em algumas circunstâncias e em alguns casos, temporariamente, encontravam-se em edifícios que, no mês de março, não tendo o conhecimento que temos neste momento sobre a dinâmica da pandemia, e ainda assim, todos os dias traz novidades, alguns edifícios foram encerrados e, temporariamente, alguns dos serviços estavam encerrados fisicamente, mas as comissões continuavam a trabalhar telefonicamente e continuavam acessíveis e a acompanhar os casos que precisavam de ser acompanhados. Na verdade, este decreto vem clarificar ainda mais o papel determinante das comissões de proteção de crianças e jovens e criar condições para que todas as comissões de proteção de crianças e jovens possam estar em pleno no seu funcionamento, naturalmente com este equilíbrio das condições de segurança que já foram, entretanto, adaptadas com este passar de tempo. As condições neste momento reúnem condições que naquela altura não tinham do ponto de vista da segurança de saúde. E, portanto, estamos expectantes que vão continuar a fazer o trabalho que têm sempre feito com todo o empenho, criatividade, superação, dedicação, nestes tempos tão difíceis, não deixando nenhuma criança para trás.
Doutora Rosário Farmaus, ainda voltando a essa questão, nesse período de tempo, como também refere, apesar das equipas estarem disponíveis, é certo que as visitas à casa foram muito reduzidas nessa altura, né, nesse contexto de confinamento geral, o que tornou muito mais difícil acompanhar estes jovens em risco.
As visitas continuaram a ser efetuadas. De facto, houve ali um período, mesmo inicial, que não haviam os equipamentos de proteção individual, como sabe, foi tudo novo na altura, e foram talvez adiadas um pouco até haver os equipamentos. Mas as visitas que faziam sentido ser realizadas foram realizadas. Agora, outras que não eram tão iminentes naquele momento ser feito foram adiadas até ver o equipamento de proteção e até ser possível fazê-lo em condições de segurança. O país tem 310 comissões de proteção de crianças e jovens, naturalmente que a diversidade também é muita e as experiências são diferentes. Mas queria frisar aqui que todas as comissões tiveram um trabalho de dedicação extrema e em condições muito difíceis durante o período, tentando assegurar que nenhuma criança ficava para trás. Agora, com tudo o que aprendemos, com as condições que fomos criando, obviamente que estão ainda mais aptas para poderem ter o seu trabalho ainda mais protetivo e um trabalho permanente, como sempre quisemos e como sempre tiveram, embora de formas um pouco diferentes.
Mas agora com a escola a fechar, a escola tem um papel muito importante também na identificação e no controle destas situações de risco. Correto.
É verdade, tem toda a razão. As escolas, dada o tempo que passam com as crianças tão perto, são o olhar atento e são o porto de abrigo para a maior parte das crianças, principalmente crianças que estão
agora,
em situações de risco.
E agora, sem esse porto de abrigo, sem esse porto de abrigo, sem esses olhos de acompanhamento direto, diário, não é? Porque que é isso que acontece nas escolas. Como é que ficam estas crianças? Ou o que é que pode acontecer neste ensaio de famílias mais complicadas, digamos assim?
Sim, por isso estamos aqui hoje também para apelar a toda a sociedade, porque proteger crianças compete a todos e todos nós podemos fazer a diferença na vida das crianças. Estando elas fechadas, confinadas, porque obviamente estamos numa situação excepcional e temos que olhar para o bem maior e a proteção da saúde é realmente muito importante, mas as situações de violência podem acontecer numa parentalidade fechada em casa. E por isso é muito importante estarmos todos nós atentos enquanto vizinhos, familiares próximos ou afastados, amigos, conhecidos, e podermos comunicar estas situações se soubermos que há crianças que estão a passar por situações de perigo. Também também está previsto neste decreto de ontem, está previsto que as crianças que estão numa situação de violência maior e que o confinamento as coloca numa situação de maior risco ou perigo, poderão continuar a frequentar as escolas de forma presencial, juntando-se aos filhos dos trabalhadores de serviços essenciais. Isto para garantir que estão num ambiente mais protetor, mais protegido, do que estarem fechados em casa num ambiente que já era um ambiente violento e que num estar fechado 24 horas sobre 24 horas pode agravar-se. Por isso, é importante o papel de cada um de nós, porque se todos nós estivermos atentos ao que se passa à nossa volta, não ficarmos indiferentes com o que se passa à nossa volta, podemos fazer a diferença na vida das crianças. Há esta preocupação por parte da Comissão Nacional e através das suas CPCJs de termos conhecimento de situações de perigo para podermos atuar, e aquelas que já são acompanhadas pelas CPCJs e depois com o conhecimento grande que as comissões já o têm, poderão ser encaminhadas para as escolas presenciais para terem um ambiente melhor para elas.
Reportando-nos ao primeiro período de confinamento, março do ano passado, julgo que terá esses números, ou pelo menos terá sido feito algum levantamento à volta disto, houve um maior aumento de violação dos direitos das crianças durante essa primeira fase de confinamento? Tem essa percepção? Houve mais casos reportados?
Não, na verdade houve menos casos reportados e por isso a nossa preocupação de criarmos esta campanha Proteger Crianças Compete a Todos, com uma linha telefónica para o caso de não terem contacto com a CPCJ do local de residência da criança, porque o número de comunicações de perigo, quer em março, quer em abril, teve um decréscimo relativo, acentuado, o que significa que muitas das situações não tivemos conhecimento. Acontece que pós-confinamento, logo a partir do mês de junho, maio, mas junho principalmente, começámos a ter muitos reportes. E aquilo que as comissões de proteção têm referido em encontros que temos tido com elas é que têm situações ainda mais graves, ou seja, houve de facto aqui uma invisibilidade de algumas situações e daí a importância de cada um de nós fazer a diferença, estando as escolas e em março todas as entidades de primeira linha durante um período estiveram encerradas, havia uma enorme invisibilidade e foi necessário criar outros mecanismos para podermos estar atentos e podermos comunicar.
Que mecanismos foram esses?
Nós temos a linha Crianças em Perigo, que passo já a dizer o número de telefone, 96-123-1111, é uma linha da Comissão Nacional que articula diretamente com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, porque quem tem a competência para a intervenção são as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do local de residência da criança. Se o cidadão comum não conhece, pode ligar para a nossa linha que nós faremos a ponte com a CPCJ territorialmente competente. Também é possível, através do nosso site, o preenchimento de um formulário online que irá diretamente também para a CPCJ competente, comunicando as situações de perigo, as situações que têm conhecimento. Quer a linha, quer o formulário online, têm a possibilidade de poder fazer a comunicação de forma anónima. Sabemos que para algumas famílias é complicado, porque estão demasiado próximas, nem sempre é fácil comunicarem a situação que estão a testemunhar. E nesse sentido, poderão fazê-lo através destas duas ferramentas, garantindo o seu anonimato, mas protegendo a criança. Porque comunicar uma situação de perigo é um ato de amor para aquela criança. É saber que aquela criança está num ambiente que não está a proteger, que não está a garantir o seu desenvolvimento integral e o ser capaz de comunicar para que alguma coisa possa ser feita é um ato de amor. E nesse sentido, apelamos a todas e a todos que se o souberem, naturalmente, que depois tem que haver uma análise diagnóstica para perceber do que estamos a falar, mas que não deixem de comunicar as situações que acham que estão a pôr em causa o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças.
Doutora Rosário Farnaus, é exemplo do que aconteceu também nesse período, e como nos falou no mês de junho, depois quando regressámos outra vez, as escolas voltaram, houve ali uma abertura, tiveram essa percepção de que havia muitos casos. Tem medo que isto venha a acontecer outra vez, ou seja, até porque agora as escolas fecham durante 15 dias, mas tudo aponta que possivelmente o período será um pouco maior do que estes 15 dias. Há receio por parte das equipas que os casos voltem outra vez a aumentar?
Bem, de facto o confinamento trouxe um aumento da violência doméstica, em concreto houve vários dados também nisso, e as crianças são vítimas de violência doméstica também em grande número, quando residindo numa família onde há violência doméstica, são vítimas. E portanto, obviamente que, apesar de terem sido até aqui as menos infectadas pelo vírus, são das mais afetadas pelo vírus, no sentido de que sofrem os danos colaterais que a pandemia deixa, do isolamento, de eventual desemprego dos familiares, de uma maior violência, de problemas de saúde mental, e por isso, com certeza, e foi tão difícil tomar esta decisão de ter que se fechar as escolas, foi precisamente por esta preocupação de um bem maior, que neste momento é tentar controlar os números da pandemia, que se teve que tomar a decisão, que percebemos que não foi uma decisão fácil. Naturalmente, que sabemos que será pelo tempo estritamente necessário que se consigam controlar os números para voltar, porque as escolas, como referi, são o porto de abrigo, são o local onde, para além das competências académicas, se ganham todas as outras competências relacionais, sociais, que são fundamentais, são um equilíbrio para as crianças, são muito, muito importantes. Obviamente que estamos mais atentos, estamos preocupadas com o que possa vir a acontecer e, nesse sentido, deixo aqui o apelo a quem ouvir a Rádio Observador de poder ajudar-nos com este olhar atento a chegar a situações que possam surgir e que, neste afastamento da escola, possam não ser tão visíveis. Estamos preocupados, mas estamos a tudo fazer para proteger as crianças e os jovens e para encontrar soluções. A possibilidade das crianças, num contexto mais vulnerável, poderem continuar a frequentar a escola presencialmente é, sem dúvida, uma ótima resposta que vai proteger as crianças. E, portanto, creio que os mecanismos estão criados, tudo faremos para que o impacto seja o menor possível, mas estamos a acompanhar muito de perto, sim.
As comissões de proteção de menores vão então manter-se a funcionar durante os próximos 15 dias. Foi nossa convidada a doutora Rosário Farmhouse, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Pedia-lhe só para fecharmos que recordasse mais uma vez o vosso contacto telefónico.
Então o número é 96123-1111.
Fica aqui a recordação desta linha que pode usar para protegermos todos as nossas crianças. Muito obrigada, doutora Rosário Farmhouse.
Foi um gosto. Obrigada.
Obrigada.